continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira na Rádio Senado. Dona Onete e Pio Lobato são os convidados de hoje. Dona Onete, a gente falava no bloco passado sobre mercado, a explosão da música do Pará. A senhora quer complementar a ideia?
Tem uma coisa que aconteceu que eu até hoje ainda não entendi. Um CD, que é o Feitiço Caboclo, quebrar todos esses estigmas, essas barreiras, não caminhou para ali, para o lado das grandes potências, caminhou para um outro lado, né? Ganhou outra dimensão,
ganhou
tocando,
ganhou
um novo público fora do Brasil, né? Está sendo estourado aí para fora esse CD, um somente, que um amigo meu, o Marco André, ele fez esse CD com muito carinho, com muito carinho para mim, Feitiço Caboclo, e este CD foi uma coisa, estourou de uma tal maneira, já venderam todos. Foi 2.000 CDs já fizeram, já foi embora esses CDs, já estão até pirateando lá em Belém, já caiu no coisa da pirataria e fora que pirateou também do Face, né, das coisas. Agora que eu vou te dizer, que coisa foi essa? Graças a Deus, a gente já chega em São Paulo, já todo mundo diz, eu toco do DJ, eu sou DJ, eu toco Dona Onete, eu toco fulano. Não toca só eu, toca eles, porque agora a gente já está com outros ritmos. E esse próximo CD já é feito com o Pio. Já é o Pio que vai fazer este CD comigo, Boleros e Banguês. E nós estamos nessa luta para se superar o outro, que tem que ser mais do que aquele que nós já fizemos. E nós estamos trabalhando para isso. E eu espero que você agrade vocês, porque já, né, já agradou também um bocado de pessoas, eu quero que agrade também. Mas é muito show que a gente faz, gostoso mesmo.
E qual é a música desse bloco? É um gênero específico de carimbó?
Nós vamos cantar carimbó, nós vamos cantar um moreno, aquele moreno que eu não dei para a Emília, que agora é outro moreno, é o meu moreno que nós vamos cantar, este carimbó. E vamos cantar um outro que eu homenageei nossos mestres de carimbó, porque o meu carimbó, ele tem uma diferença de carimbó do Pará, é chamegado, que foi um ritmo que eu trouxe de Garapé-Miri, deste dito lugar que eu trago o banguelão, um celeiro de músicos. Pena que não puderam, e como eu posso, porque fui secretária de cultura lá, desconheço tudo, eu quero levar para o mundo, já estou fazendo isto. Eu espero que dê tudo certo, está dando, Nossa Senhora está ajudando, a Senhora de Nazaré, e vocês estão gostando. Foi isso chegar em vocês, porque não chegava. Chegava um determinado pedaço e perdia pelo meio do caminho. Mas agora não precisou estar isso aqui, não precisou jabar para ali, para lugar nenhum. Está tocando, toca só na cultura em Belém. E Belém, vão no show, curte o show da gente, mas as rádios não tocam, só toca a cultura, porque não tem pagamento, é obrigado, porque tem outra. Você já conhece mais ou menos a tramitação de um CD, mas eu tive muita sorte. Nós tivemos a nossa banda, graças a Deus. Temos um produtor, Geraldinho Magalhães, lá no Rio de Janeiro. Temos a Ampla Criativa, que toma conta da gente, graças a Deus. Tem o Pio, qual eu, essa banda me apoia, e eu me sinto muito bem cantando com eles. Deu tudo certo. Você pode ver depois. O Moreno, cantar o Moreno.
Meu Moreno, morenado, moreninho, moreno. Moreno, dos olhos amendoados, cabelos encaracolados, veneno tu tens no sabor. Ei, moreno, oi, moreno, ei, moreno, ora deixa eu sugar da tua boca o gostoso veneno. tu tens no andar. Esse teu olhar sereno faz até eu imaginar coisas que nestes meus versos proibiram eu falar. Ai, 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 ui, 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 ai, ui, 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 ai, ui, ui. Sorrir e de falar é um mar tempestuoso, onde eu quero velejar. Quero juntar os dois barquinhos, o meu e o teu coração, e sair mar afora, além da imaginação. Ai, 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 ui, 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 ui. Ai, 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 ai.
Para quem sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira, Dona Onete e Pio Lobato cantando boleros e banguês. Estão no programa de hoje e eu quero saber a opinião de vocês. É função do Estado patrocinar a arte, a música?
Dona Onete. Eu pensava que era, mas não é. Acho que a força é da gente mesmo. Porque o que nós já ganhamos em Belém foi que um terroir nos fizeram 4 terroirs, e eu tive a felicidade de ir em 3. Então, a vitrine é São Paulo. Aconteceu, ele também foi, viu? Então, a gente, aconteceu. Agora, depois, era nós que tínhamos que tomar conta disso. Aparece esse CD. Eu faço esse CD, e agora a gente sai fazendo assim. Foi o Estado que nos deu essa hora de ir lá com o terroir. Foi o Estado, a gente não pode negar que não seja. Se não acontecesse isso, muita gente não conhecia também a gente, que o nosso ritmo varou para São Paulo, para o Ibirapuera. Mas agora, cada qual está seguindo. Uns vão para um lado, outros vão para o outro, mas já veio de lá. Estão morando já em São Paulo, muita gente já está morando para poder, que é o eixo, né? Porque lá é muito longe, sair do Pará para vir tocar. É a dificuldade que eu passo, porque eu venho do Pará para tocar em todos esses lugares. Mas os meus músicos estão... Graças a Deus, eu não entendo nada de música, não entendo. Mas sou a compositora de todas as minhas músicas. Eu não canto música de ninguém, são minhas. Ritmo, tudo, tudo. Aí eles só... O Pio chega lá, dá mais uma picotada, alguma coisa, faz alguma coisa e dá tudo certo. E tá dando bem. E agora eu vou lhe dizer, esse banguê é um ritmo que caiu no gosto, porque parece que era os negros trouxeram de algum lugar e jogaram em Garapemirim tudo isso. Virou um celeiro. E aí o banguê vai para o mundo e eu estou me sentindo muito, muito feliz, meu amigo, de trazer um novo ritmo depois do carimbó chamegado, trazer um banguê para mostrar para o pessoal.
Pio Lobato, a tua opinião?
Olha, diferente da opinião da Dona Onete, eu acho que o Estado tem obrigação de fomentar a cultura, até porque a cultura é o canal de expressão, né? Digamos que num último estágio da civilização, a cultura é o canal de expressão e que faz com que as coisas evoluam, que caminhem, esse papo todo. Então, assim, se o Estado não favorece isso, que não é só... por exemplo, as pessoas conhecem a gente por conta de um projeto, um grande projeto do Estado, que foi o Terroir Pará, que teve várias edições, que é um projeto logicamente provinciano. É uma cidade que, lá do norte do país, que juntou o que poderia ter de mais forte para mostrar em Rio São Paulo, que não são nem capital do país, é a capital econômica do país. Então a função é econômica, a função é da divulgação, da comunicação. Então foi investimento do Estado, a gente sabe disso. E assim, não acho que seja proveitoso pensar só na música pop, que a gente tem, é um segmento de música pop, vários segmentos de música pop, vários estilos, vários gêneros que foram nesse projeto. Mas tem que pensar assim em várias possibilidades de música experimental, porque a gente precisa saber o que é possível se obter em termos de expressão. Isso em países que tem uma outra abordagem de cultura é feito regularmente. Um exemplo que eu acho assim, melhor para qualquer lugar é a da BBC de Londres, que investe, são várias BBCs que investem em vários segmentos e eles sabem que é uma questão de integração tanto da comunicação da língua inglesa para o resto do mundo, que não são bestas, né? Para manter a cultura deles circulando e viva. Então, assim, é uma necessidade extrema do Estado investir na cultura nesse sentido, não só de fomentar a cultura, mas na comunicação, porque tem uma lacuna aí, né? Tem a questão.
E também se pode dizer que é inegável que cultura gera renda, né? É uma economia criativa.
Existe uma economia criativa, mas existe uma articulação dessa economia criativa. Por exemplo, a gente vê hoje muita gente falando em produção cultural, mas poucas pessoas a gente vê atrelando essa produção cultural à academia, à universidade. Por que é interessante atrelar à academia? Porque a academia, quando ela gera o pensamento, gera a tese, ela gera a história. Tu não podes reverenciar alguma coisa que não tem história. Tá entendendo? Se a gente não tem, por exemplo, se lá no Pará a gente tem uma série de dificuldades para manter o mercado, é porque várias gerações começaram e terminaram coisas e a história foi jogada pro ralo. As pessoas não sabem o que aconteceu, não sabem quem foram os agentes, o que eles fizeram, qual a importância, né? Então, isso eu falo de Belém porque...
Legado, né?
É legado. Mas assim... Em todo o país é isso. A gente vive numa corrente de mão única, parece que é um fluxo que vai para Rio e São Paulo, que é onde são os centros econômicos da coisa toda, né? E a gente não vê, assim, o interior do país. A gente não, o Acre, não se sabe o que tem no Acre, não se sabe o que tem no interior do Acre, não se sabe o que tem em Rio Branco, não se sabe. São diversos estilos. A gente tem uma riqueza cultural... A gente tem uma riqueza cultural lá do norte do país estúpida. E um desconhecimento mais estúpido ainda, né? Então é isso, eu acho que existe uma obrigação séria do Estado de investir nisso e existe uma coerência de fazer essa coisa toda que não se acertou em não sei quantos anos de civilização nacional ainda. É isso.
A dona Onete falou tanto em Banguê e a gente tem que dar pelo menos um exemplo, então vamos ouvir aí Banzeiro.
O que é que vocês estão ouvindo? É pra se jogar e se meter. Te mete, te joga. Toma banho de chuva, toma banho de cheiro, depois de jogar no banho. gente termina o nosso show. Espero voltar muito breve aqui em Brasília. Meu Deus! Ai, 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 ui, ui, ui.
O programa de hoje com Dona Onete e Pio Lobato terminou. Eu peço a vocês para se despedirem do público da Rádio Senado.
Olha, eu estou me despedindo muito feliz, porque eu nunca pensei que a Rádio Senado viesse me entrevistar, né? Vim de lá somente para cantar. Mas obrigado pela lembrança. Espero fazer o bonito para poder não decepcioná-los, né? E eu estou deitada nessa rede porque eu estou um pouco cansada da viagem. O dia foi cansativo e amanhã eu preciso estar inteira para cantar, para fazer isso.
Agora eu vou ter que fazer uma foto para provar, né?
Ai,
tá...
Enfim, eu queria agradecer aos ouvintes da Rádio Senado que ouviram nossas belas palavras, o que proferimos aqui. E assim, é bom manter o interesse em canais alternativos de informação, porque, enfim, os canais... óbvios de informação não informam, então a gente precisa disso. Obrigado.
O Senado veio, né?
Eu agradeço a vocês, em nome dos ouvintes, muito obrigado por tudo que vocês fazem e vão fazer pela cultura brasileira.
Obrigada.
Obrigado.
Beijo para as pessoas.
Grande beijo.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.